Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Cidade, também pela Rádio Municipal. Está começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Este sábado, 31 de março, véspera de Páscoa, estamos trazendo então informações da Municipalidade Portelense para toda a nossa comunidade. No programa de hoje estaremos conversando então com o diretor de esportes do município, Edir Avrela, trazendo informações aí sobre os campeonatos que estarão por começar. Também o nosso colega Chico Dresler estará entrevistando representantes do Senar e da comunidade do interior do município sobre o programa Leitec. E agora então nós vamos conversar com o diretor de esportes do nosso município, Edir Avrela. Mais informações aqui então, temos várias notícias boas aí, né? Vai começar os certames no nosso município. Primeiramente, Edir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Municipal. Estamos aí novamente, né, Regis, para passar um pouquinho das informações do nosso esporte portelense, onde teremos, né, como nós vimos nos nossos programas falando, as atividades no campeonatos de bolãozinho, né, na Bosch. Então foi feito as reuniões, foi feito sorteios, e a gente veio passar aqui para os amigos ouvintes os nossos nossa tabela, né, de jogos. Seria então que vamos começar pelo bolãozinho, né, Regis?
Vamos lá então.
Dia 14 de abril, no sábado, abrimos os jogos então do bolãozinho, né? Que teremos 22 equipes, né? Então a primeira rodada, né, Regis, vai ser no quilômetro 12, né? Que teremos as participantes, né? Então nós teremos 22 equipes, como eu falei, né? Até essa parte aí, impressionado, né, Regis, com tantas equipes, não esperava tudo isso, mas que bom, né? Que deu essas equipes aí, né?
Isso, então, como está definido, então, o início será às 13h30 horas, né? Nós vamos colocar transporte, saída ao meio-dia e meia das comunidades. Então, como o Edir falou, inicia no quilômetro 12, serão mais 4 rodadas além dessa, né? Então, no total, 5 rodadas que foram definidas por sorteio. E nas duas primeiras rodadas, todas as equipes jogam, né? Depois classificam-se 11. Então, vamos participar do campeonato. Cidade Damas do bairro Isabel, bairro Verzeri, Vitória de São Pedro, o Departamento Feminino Brasil de Brasforte, Integração de Daltro Filho, a Oase de Alto Alegre, a Sauna Centro do quilômetro 12, a 15 de setembro da linha Turvo, CTG Guardiões da Fronteira, Clube de Mulheres São Roque do Alto Alegre, As Divertidas do Lajado Felizbino, Harmonia da Barra da Fortuna, 1º de setembro da cidade, Sempre Alegre do bairro Fris, Cinco de setembro do Lajado Leão, 10 de julho 10 de junho da linha Becker e a 8 de setembro do São Sebastião. Então são as grupos de mulheres, sociedade de damas que estão inscritas no campeonato. Algumas dessas equipes, dessas sociedades possuem duas equipes, né? Que acabaram tendo bastante mulheres participando do bolãozinho do final de semana, então acabaram botando duas equipes. Isso também engrandeceu mais o nosso competição, para saber que tem bastante mulheres ainda praticando o bolãozinho aí nas comunidades, principalmente do interior, né?
É isso aí, né, Regis? Então, o nosso intuito era elas, até por isso que foi aberto mais uma equipe para cada comunidade, então tivemos 5 comunidades que abriram para mais de uma equipe. Então o nosso projeto era para elas se reunirem, e quanto mais pessoas jogaram, para nós é melhor, né?
E até que a ideia inicial era 4 rodadas, elas pediram para fazer 5, para fazer mais jogos, para se encontrar mais vezes, né? E também proporcionar que mais comunidades pudessem sediar o campeonato, né? Então foi tudo discutido junto com as representantes dos grupos de mulheres e sociedade de damas, né? O campeonato, o regulamento, todo ele foi discutindo junto com, claro, né, o EDIRP, o Departamento de Esportes, eu também, como Departamento de Cultura, iremos coordenar, iremos supervisionar e tudo mais. Mas foi discutido e montado esse campeonato com a participação direta, né, das representantes aí, que tivemos 2 reuniões para organizar isso, né? Então teremos mais 5 sedes, né, como foi falado, e aí nos próximos programas a gente vai anunciando, né, os próximos rodadas, aonde serão realizadas, né? A cada 15 dias, a princípio, né, foi decidido, até para não ficar todo sábado, para elas também têm as coisas de casa para fazer, né? Então a cada 15 dias vai ter uma rodada. Então vai ser muito bom esse campeonato aí, o de bolãozinho, né? Vamos retomar, e ano que vem com certeza faremos a próxima edição, e assim vamos seguindo para integrar as comunidades de damas aí, e movimentar as sociedades no final de semana, né?
É isso aí, né, Regis? Então, lembrando também que se pro próximo campeonato, se alguém não participou desses, nós estaremos aí à disposição e de braços abertos para receber quem gostaria. Outra coisa também, se tiver outras comunidades que não estão mais participando, que querem voltar a participar, entendeu? Então pode vir
procurar. Nos procura, exatamente.
Se a gente puder ajudar nessa parte de burocrática, né? Lembrando que o nosso amigo Regis aqui entende bastante disso, né? Então, se precisar, venham nos procurar e a gente vai estar à disposição para ajudar.
Exatamente, né? Sobre bolãozinho, bom, serão depois, no final, 5 premiadas, né? Do primeiro ao quinto, sendo que todas as entidades ou sociedades que estarão participando do campeonato vão receber um prêmio de participação, né? Também os prêmios foram discutidos com elas, que são prêmios que serão úteis para ser usados nas comunidades, enfim, né? Tudo democraticamente decidido, né? Campeonato de Bolãozinho, então, inicia dia 14 de abril, no sábado à tarde, né? Então, às 13h30 no quilômetro 12. O recado é esse aí, então, as comunidades vão se organizando. Próximo assunto, nós também tivemos reunião do campeonato de boche também, né? Com a grande participação dos representantes de cada comunidade, discutindo, organizando como eles acharam que ficaria melhor para realizar o campeonato. Então, o Edir aí também pode trazer as equipes participantes e mais informações, então.
Beleza, isso aí, né? Tivemos também, né? Como você falou. Então, ficou para dia 13 de abril, nessa sexta-feira, né? Até era sexta-feira 13, né? Mas assim, ó, chave A, então, né, se enfrentarão primeira abertura, né, no CTG Guardiões da Fronteira, que eles vão jogar ali na Aficotre, né? Então se enfrenta a CTG, os Guardiões, com São Sebastião, né, primeiro jogo da noite, né? Então também joga São Pedro com a Linha Glória, que seria o segundo confronto da noite. Chave B, lá em Nossa Senhora da Saúde, joga Nossa Senhora da Saúde contra outro filho. Perpétuo Socorro contra São Marcos no segundo jogo da noite. A chave C, né, seria Alto Alegre versus Lagoa Bonita, lá no Alto Alegre. Então lembrando que o bairro Isabel ficará no copo, né?
Nós tivemos aí 11 equipes inscritas, né? Então, 3 chaves, foi uma solicitação das equipes, né, que fizesse chaveamento para que eles pudessem jogar mais vezes na primeira fase, né? A ideia inicial era confronto mata-mata, um contra o outro, então seria só apenas dois jogos, né? E então a solicitação das equipes que fizesse chaveamento, que aí eles pudessem jogar mais vezes, né? Poder participar mais do campeonato, e foi bom. Então, todas as comunidades vão sediar os jogos, né? Então, essas chaves que tem quatro equipes, vai ter um jogo repetido, mas para eles não tem problema, o importante é que eles joguem, né? Então, na soma do final dos pontos, a chave A, a chave B, que tem quatro equipes, classificam-se três equipes de cada chave. E a chave C, que tem três equipes, classifica uma. Então, só três vão cair fora na primeira fase, né? Então, dá para ter bastante chance das equipes poder participar mais do campeonato, né? É isso que a gente quer, né? Fazer com que eles participem.
É, com certeza, né, Raiz? Então, a mesma coisa que o Bolãozinho, a gente quer que eles joguem, né? A gente não quer terminar logo o campeonato, e então quanto mais jogos der, melhor. A gente quer que eles se encontrem, que eles se reúnem, né? Que eles brinquem, que voltam a essas atividades, não só no interior, como em si, o município em todo, né? Então, mais ou menos seria isso nessa parte da bocha, né, Regis?
Os jogos serão tão sempre nas sextas-feiras, né?
Isso, sempre na sexta, né?
Então, quem quer acompanhar? No dia 13 de abril, então, na Afucotre vai ter os jogos da chave A, na Nossa Senhora da Saúde, os jogos da chave B, e no Alto Alegre, os jogos da chave C. Então, aí espalhados pelo nosso município, né?
Lembrando também que esses jogos começam às 7h30, né?
7 horas, com tolerância até 7h30, né? Isso, né?
Então, para quem gostaria, os amantes
da
bocha, né? O amantes da bocha aí. Então, quem gostaria de assistir, tá aí a data, né? Dia 13 de abril. E às 7h30 começa, né? Os jogos, né? Bom, Regis, agora vamos, né? Outra organização que vai ser muito interessante. Até andei comentando por aí, eu fiz algumas visitas, como no outro programa eu vinha falado que eu ia fazer algumas visitas, foi feito algumas visitas. O Campeonato de Futebol 7 nosso, né? É um municipal muito legal, onde vai abranger os municípios que estavam praticamente, não digo assim abandonados, Regis, mas que não vinham mais
jogando. Parado, né? Estavam hibernando, né?
Isso. Então,
equipes, comunidades, né?
Os campos, temos criação dentro, temos cavalo dentro do campo. Eu só vou citar seis nomes aqui, de seis comunidades que eu visitei, que estavam abandonados os campos e vão voltar de novo, me garantiram, vão marcar presença nesse campeonato de futebol 7, que seria o Alto Alegre, né? Tá lá o campo, que foi um baita, que eu joguei muitas vezes bola lá, né? Vão reerguer lá de novo. Tem o Braço Forte, né? Que já roçaram o campo, já estão se organizando lá. Perpétuo Socorro, né? Que fazia anos que não, né, tava abandonado. Também temos São Pedro, né? Que vai entrar também. Temos o Daltro Filho, né? Que é a minha comunidade, né, em si. Vão se organizar, vão colocar um time lá também. Então, é campos assim que estavam abandonados, Regis, e a gente vê que os caras estão com vontade, o pessoal está com vontade. Eu acho que vai sair um baita campeonato.
E tudo campo, né, de futebol mesmo, futebol 11, no caso, vamos dizer assim, né? Então, é claro, as comunidades também estão reduzidas, né? A prática do futebol é bastante no salão, né? Uhum. Então já não se pratica mais futebol de campo grande, né? Isso. Os de 11. Mas o futebol 7 propicia que esses campos sejam utilizados ainda, né?
Isso, né? Justamente. Então a gente achou melhor começar com o futebol 7 para essas comunidades se reerguerem de novo.
Organizar, né? Os campos, né?
Seria mais fácil você entrar com 7 atletas do que você botar 11 atletas.
Né? Caso 20, 22, né? Então, seria, né?
Então,
total.
Assim já começa. Então, no projeto.
Lagoa Bonita também, né?
Lagoa Bonita também, né? Então, a gente, esse projeto começa com os 7 para que no segundo semestre a gente possa entrar com futebol de campo, né? Aí então, vamos marcar, a reunião foi marcada aqui, né, para dia 3 de abril, né, reunião terça-feira, às 7h30 no Centro Cultural, novamente, né. Então ali a gente gostaria de convidar todos os participantes, amantes do futebol, que vamos abrir, né, uma reunião ali para nós tratar e ver o que o pessoal acha também. A gente gosta de ideias, né, Regis?
Exato.
A gente gosta de escutar ideias dos outros também, não só fazer, claro, que nem você falou antes, a gente tá aqui para organizar, mas com ideias, em cima de ideias do povo em si, de Tenente Portela.
Já vamos aproveitando, né, e convidando já aqui, né, essas equipes que participavam dos campeonatos de futebol 7 nos anos anteriores, né, que vão na reunião. É a primeira reunião, vai ser trocada ideia, vai ser manifestado a opinião de cada um e vai ser, né, gradativamente organizado o regulamento e tudo mais. Então, convidar todos aí, tem, a gente sabe, né, o Gamelinhas também, o Paz e Amor, tem lá o Entre Rios, tem... O Pinhalzinho também, né? O Ipiranga, o Miraguai da cidade, a BB que tem em campo, que pode poder colocar uma equipe. Sabemos que sempre participa o Bragantino do bairro São Francisco. Tem o Tamoio, né, também. Enfim.
O ABC,
né? O ABC, exatamente. Essas equipes aí todas estão convidadas, venham para a reunião, vamos colocar as primeiras informações e dar um prazo, né, para sair atrás dos atletas, organizar tudo mais, né? Mas vai ser feito um campeonato com. Possibilitando a participação grande de equipes, né, de Tenente Portela, né, vai ter algumas determinações para que possa ter uma participação maior, né, de todos os jogadores, né, isso a gente vai apresentar tudo na reunião, né, Edir? Então já vamos abrindo o convite, né, quem tem equipes organizadas aí que frequentemente participam de campeonatos, venham participar, venham se informar. Ah, mas eu tenho não tenho campo, tudo bem. Venha participar, venha pegar informação, tudo se ajusta, não dá para deixar ninguém de fora.
É isso aí, para isso que nós vamos fazer a reunião, né, Regis? Então é para ver a possibilidade, quem não tem campo, né, tipo uma parceira nossa, a Márcia, né, botou o campo dela à disposição.
Lá no Parque Águas e Moconá, exatamente.
Isso, no parque.
Olha aí.
Né? Então, né, um campo que de repente se alguém não tem e gostaria de fazer uma equipe, né, já tem um campo em aberto ali.
Está à disposição, conversa com ela e
né, tá. Mas feito. Eu só ainda gostaria que viessem, né, dessem ideias para nós, porque depois de nós organizar e de escutar ideias de todo mundo, não adianta você reclamar, ah, não pode, não sei o quê. Então, já está decidido, então gostaria que viesse ali na reunião, né, para participar e dar a sua ideia.
E essa é a ideia, né, de abrir para isso, justamente porque essas comunidades estão com campos desativados e aí então possa fazer com que movimente o futebol do final de semana de novo nessas comunidades que, né, anos atrás aí, né, movimentavam, a gente ia de caminhão, né, para os lugares aí para jogar, hein? Né? Tobias, tu na caçamba, na carroceria do caminhão, enchia time A e time B, né?
É, verdade.
Então essa é o nostálgico do campeonato. Então vamos fazer com que essas comunidades voltem a receber jogos. Então, pode ser uma equipe organizada aí de qualquer da cidade, do interior. Ah, mas não tem. Nós temos aqui um grupo que a gente joga. Vem na reunião, vamos se organizar. Vai poder representar alguma comunidade. Tenho certeza que tem muitos líderes de comunidades aí que são, né, que organizaram time de futebol muitos e muitos anos, que hoje estão de portas abertas para. Só que, claro, não podem correr mais atrás de atleta, não conhecem mais. Então você que tem um time, vai lá numa comunidade, conversa com a liderança lá e consegue utilizar o campo e consegue fazer uma integração e uma participação, envolvimento e despertar novamente o futebol aí no interior.
É isso aí, Silvio. E assim, nós temos aqui para ajudar, né, Regis? Então, que nem você falou, montou um time, tem um time, não tem a sede, não sabe com quem falar, procura a gente, procura nós. Nós vamos entrar em contato, o nosso trabalho é isso, nós vamos entrar em contato com a comunidade que gostariam de entrar, tem o campo, não tem os atletas. Então vamos juntar uma coisa com a outra, né, Reis? Então de repente
Exatamente. A
gente junta isso aí, vai ficar bonito, eu acho que vai ficar legal, né? E vamos montar um campeonato aí pra nós termos o que fazer domingo.
E aí, né? Você que é liderança comunitária também no interior aí, tem interesse de botar uma equipe da tua comunidade? Vem na reunião também. Vamos participar.
Não tem atleta? Conversa com nós.
Também a gente faz esse outro lado. A gente
pode fazer esse meio de campo, né?
Indica aí, exatamente.
Bom, só aí, né, Regis? Essa parte aí do futebol seria mais ou menos isso por enquanto, né? Nos próximos finais de semana aí a gente vem, volta a conversar sobre isso novamente.
Atualizando, né, as rodadas isso, e tudo mais.
Né? Muito bem. Também, né, Regis? Vamos trocar um pouquinho de assunto. A gente começamos a se organizar em recuperações dos nossos ginásios. Tipo, nós temos ginásios lá do Miraguai, né? Então, começamos a fazer tomadas de preço para recuperação do ginásio lá. Tipo, com redes de proteção, tabela de basquete, pintura da quadra, entendeu? Então a gente vai, já começou a fazer tabelas, né, né, como eu disse aqui, tabelas de basquete, né, mas a gente está fazendo tomadas de preço para recuperar esse ginásio, para recuperar a Praça do Imigrante, né?
Originar a quadra lá, né?
Isso, originar a quadra. Então, a gente pode passar ali, tem muitos portelenses que passam ali e vê que é um espaço legal, um espaço bonito e não está sendo usado no nosso esporte. Por quê? Está faltando a pintura? Então, tá. Mas o nosso trabalho vai ser esse.
Colocar as traves ali.
Isso, recuperar.
É porque é uma quadra que é utilizada para muitos eventos, né? Então... Uhum. Ela, né,
acaba desgastando,
né, exatamente. Então você fez a recuperação total ali. Isso. E vai continuar servindo para vários eventos. Sim. Mas, né, fazer as pinturas, demarcação né, de uma quadra de futebol, de uma marcação de vôlei, para poder também se utilizar mais para a prática de esporte na quadra da Praça do Imigrante. E, né, e o ginásio do Miraguai, que é um ginásio do município, né?
Sim.
Que pode sediar eventos aí também, né? Campeonatos aí. Vamos tentar aplicar lá um piso de melhor qualidade, né, revestimento, né, cobrir aquele piso lá e fazer uma piso de melhor qualidade para que possa também ser mais utilizado para a prática esportiva lá. Se bem que ele é bastante utilizado, né, sim, tem muitas, sim. Tem colégios. Entidades, colégios que usam, né, frequentemente para ensaios, para treinos, para enfim, mas vamos deixar ele mais adaptado para a utilização, né, ficar melhor ainda a prática esportiva naquele local lá.
É isso aí, tanto que a gente já combinou. Um programa anterior a gente acabou falando sobre isso, né? Que teria pro segundo semestre o campeonato de futebol de salão.
Exatamente.
Então, vai, já antemão, já vamos avisar que vai ser lá, né? Então, por isso que a gente tá tentando recuperar também esse espaço, né? Que é espaço do município e que tem, que nem você falou, tem várias entidades, vários times aqui de dentro do município, tanto feminino como voleibol. Estão usando que lá, a gente vai trabalhar com basquete também lá, não só o futebol, né?
Outros
então,
esportes,
então,
né?
Então já deixamos bem claro
handebol.
Que nós não estamos só no futebol, né? A gente trabalhou os primeiros com bocha, com um bolãozinho. Então agora a gente vai trabalhar com um pouquinho de cada coisa e temos, a respeito disso, temos se organizando e temos vendo as melhores possibilidades em erguer novamente o esporte em Treino Portela.
Claro, e o processo burocrático, né, do meio público, ele é um pouco mais demorado. Tem muitos passos a serem seguidos que não podem ser atropelados. Tem prazos, tem tudo mais. Então, é isso que, às vezes, pode atrasar um pouco alguma coisa, mas que futuramente não vai complicar o gestor público, né? Então, para iniciar as atividades, né, que é para ter os treinos de handebol, de vôlei, de basquete, tem que adaptar o ginásio, tem que fazer o processo de contratação, tem que fazer tomada de preço, depois tem que fazer algumas coisas, vão ter que ser feita licitação, então tem todo o processo normal de períodos de licitação, período de recurso e tudo mais. Então, isso vai levando um tempo que é determinado em lei, né? Então, tudo isso tem que ser seguido. Mas esse ano ainda, né, teremos provavelmente o ginásio já recuperado, isso já aí. Poderemos fazer mais algumas atividades esportivas, como mesmo o Diego falou, no segundo semestre.
Bem, também, Regis, né, colocamos, nós gostaríamos de colocar também um outro projeto interessante que a gente está trabalhando, né? Como nos outros programas a gente já viu, já vou colocar hoje, o prefeito mesmo convidou, né, o pessoal, quem gostaria, quem tem filhos pequenos, temos ali o Miraguai, né, que estamos trabalhando com o professor Elver, né, um belo trabalho que está falando, eu acompanhei, até acabei visitando lá e ele estava meio, um pouquinho de material, estava um pouquinho desgasto dele, então acabei arrumando um materialzinho lá para as crianças treinarem, então é um projeto do município também, gostaria de reforçar o convite, quem tem crianças, né, gostaria de investir no futebol, que gosta de futebol.
É uma prática esportiva, né? Um professor, né, qualificado também, né, com muitos anos de experiência aí, uhum, também para o seu filho, né? E a idade é 11 a 14, 9 a 14 anos, né? Tem
isso.
Faixa etária bem...
É até 15 anos.
Até 15 anos, né? É. Então, várias categorias aí.
Isso. E daí, então, não só lá com o Elber, como eu comentei, a gente vai começar a trabalhar com os colégios, né? Uhum. Vamos começar a trabalhar agora com os colégios. Matérias de JERGs, né?
É, eu acho que aí por maio, junho já começa os JERGs, então, né? Já dá pra se organizando.
Isso, já estamos querendo tirar do papel, né?
Exatamente.
Então a gente já quer tirar do papel e botar em prática com os colégios também, né? Mas isso, né, seria Mais pra frente, né, Reis? Então a gente, como eu falei, a gente tá...
Todos esses assuntos já estão sendo discutidos. Isso. Alguns com mais adiantados, outros estão mais freados justamente por períodos ou por questões burocráticas, né? Mas como alguns projetos já estão bem adiantados, que já vão começar, né, os campeonatos aí.
Isso aí, Reis. Da minha parte, né, que eu gostaria de colocar, seria mais ou menos isso aí, né?
E seguimos convidando o pessoal sempre a prestigiar nas quintas e sábados, né, à noite, o Campeonato Regional de Futsal que ocorre, né, aqui em Portela, no ginásio da Escola Cleia, né? Este sábado, excepcionalmente, não vai ter rodada em virtude do feriadão de Páscoa, né? Mas todas as quintas e sábados tem rodada no ginásio da Escola Cleia e do campeonato. E grandes jogos, né? Primeira fase, a gente sempre acha que, não, que é mais tranquilo. Não, tudo jogo pegadinho, jogo equilibrado, né? As chaves com equilíbrio entre as equipes aí. Tu não sabe na primeira, na segunda rodada quem vai ser os que vão se classificar, porque, né, é um jogo após outro, muito equilíbrio. Então, vão participar, vão prestigiar, né? O pessoal está organizando aí o apoio do município, né? Nesse campeonato aí, assim como vários outros que acontecem no município. A municipalidade está apoiando para incentivar, justamente para mostrar que a sociedade também pode organizar eventos, também pode fazer a sua parte, e que o município apoia sempre que for possível, né, para a realização de diversos eventos aí. Então, logo mais aqui no mês de maio também teremos o Dia do Desafio, já estamos também fazendo contato, né, com o SESC. Todo ano é uma atividade que a gente sempre se envolve, né, a última quarta-feira do mês de maio, então a comunidade já pode se organizando, e aí então estaremos trazendo em seguida aí mais alguns informações aí sobre a área da cultura e do esporte também. Edir, obrigado, né, pela sua participação. Quer deixar mais algum recado aí?
É isso aí, né, Reis? Era mais ou menos isso aí. Tu falou tudo também, né? Essa parte do SESC, eles entraram em contato com a gente, né? Então, que nem se falou, não preciso nem colocar quase mais nada. É mais ou menos isso aí. Da minha parte, Reis, né, só tenho a agradecer a você, especialmente, né, cara? Também ao nosso prefeito Carbone, secretária Irineia, né, que vem nos apoiando, vem nos dando possibilidades e em fazer mais ou menos o que essa parte do esporte, da cultura, né, que a gente está tentando resgatar isso. Eu acho que está ficando legal, está ficando um trabalho bonito, né? É muito agradecido por você também, ajuda bastante nós aí nessa parte. Então, de mão já quero agradecer o pessoal que participou também, que vai participar do Bolãozinho, da Bosch e do Campeonato de Futebol 7. Então, da minha parte, um abraço a todos aí, muito obrigado.
Deixando mais uma vez o convite, então, agora na próxima terça-feira, dia 3 de abril, às 19h30, no Centro Cultural, a reunião para iniciar, então, a discussão sobre o Campeonato Municipal de Futebol 7. Falamos, então, com Edir Avrela, diretor de esportes do nosso município. E agora, então, vamos com o nosso colega Chico Dresler, que vai trazer informações, então, sobre o programa Leitec. É com você, Chico.
Muito bem, então, dando prosseguimento ao programa desse sábado aqui da Prefeitura Municipal de Tende Portela, vamos conversar com Diego Coimbra, que é supervisor regional aí do Senar, que esteve aí durante o ano aí trazendo alguns cursos para as famílias aí dos produtores rurais aí do nosso município. Durante a semana houve também uma confraternização no Parque Moconac de Tenente Portela. Boa tarde, Diego, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação, uma alegria para nós poder estar aqui nesse programa divulgando as ações que o Sindicato Rural Tenente Portela e o Senar realizam junto com o Sistema Farsul aqui na região de Tenente Portela.
Bom, Diego, nos conte um pouco como foi esse curso aí com as famílias aqui dos nossos produtores da nossa região.
Bom, nós ainda no ano de 2016 articulamos através da Cooper Tempo uma turma de um programa do Senar que se chama Programa Leitec, Tecnologia para Produção de Leite. Então a Cooper Tempo nos auxiliou na mobilização. Nós organizamos 10 famílias de produtores de leite do município e, juntamente com a ajuda do poder público, nós então começamos as reuniões com essas famílias para receber esse programa, o programa Leitec. O programa Leitec consiste de 11 encontros, cada um deles uma vez por mês. E esses encontros são de 8 horas, é uma reunião técnica, e cada reunião dessas se trata sobre um assunto específico. E depois da reunião, os nossos participantes, alunos, produtores de leite têm direito, então, a receber uma consultoria do nosso técnico na sua propriedade. Portanto, cada uma das famílias envolvidas nesse programa recebeu 11 visitas na sua propriedade, de 4 horas cada uma, totalizando 44 horas de assistência técnica nas suas propriedades vinculadas à produção leiteira. Eu chamo esse programa de Faculdade do Leite, porque é uma formação completa. Ele trata sobre o assunto de solos, trata sobre o assunto de forrageiras, gestão na propriedade, manejo sanitário, criação da terneira, criação da novilha, manejo reprodutivo, manejo da ordem, enfim, todos os temas pertinentes à produção leiteira. E posteriormente, então, em 2017, nós fizemos uma articulação com a empresa BRQ, Brasil Queijos, e iniciamos então o programa Leitec também com a BRQ. Portanto, no ano 2017 nós fizemos 2 programas Leitec aqui em Tenente Portela, um parceria com a empresa BRQ e o outro com a Cooper Tempo. E os dois finalizaram agora no final do ano 2017, início de 2018. Portanto, essa semana nós fizemos um evento de entrega dos certificados para essas famílias que participaram. Foram 10 famílias que finalizaram, porque iniciaram 10 famílias em cada programa, mas finalizaram 5 famílias, porque nem todos tiveram a carga horária mínima necessária, que é 80% de participação para receber os certificados. Portanto, nós fizemos um evento de entrega dos certificados, de reconhecimento ao trabalho dessas famílias, porque nós, da Farsul, do Senar, do Sindicato Rural, nós precisamos reconhecer o esforço que as famílias produtoras de leite fazem, precisamos reconhecer o esforço que os agricultores e agricultoras fazem, porque o agricultor ele tem uma função muito importante na nossa sociedade. Além de produzir alimento e gerar renda, e essa renda repercute na cidade, ele é um protetor do meio ambiente, protegendo nascentes, protegendo o solo. Portanto, a gente tem que reconhecer essa categoria, e é isso que nós fizemos nesse evento.
Então, Diego, parabéns aí por esse projeto. Deixa os microfones da Rádio Municipal aí para as suas considerações finais.
Nós que temos que agradecer o apoio da comunidade Portela, o apoio do poder público na figura do prefeito Carbone, que sempre nos apoiou, sempre articulou. Haja visto que aqui em Tenente Portela nós temos um outro projeto em execução, que é o programa Juntos para Competir, que é uma parceria entre o Senar, o Sebrae e a Farsul, um programa de 4 anos, que nós estamos apenas no segundo ano, e temos um grupo aqui de mais de 20 propriedades sendo atendidas. Portanto, está de parabéns à comunidade Portela, que está utilizando muito bem os recursos do Senar, que é um dinheiro que vem do bolso do nosso agricultor, e a gente está procurando utilizar da melhor maneira possível.
Muito bem, ouvimos aí Diego Coimbra, supervisor do Senar. E nesse momento então vamos ouvir aí o que disse Reimar Bock, presidente do Sindicato Rural, Márcia Miller, vice-presidente, e também a palavra do prefeito municipal aqui de Tenente Portela, Clairton Carbone.
Externar os nossos agradecimentos e de estarmos reunidos com chuva nesse lugar tão bonito de Águas de Moconá, da nossa grande vice-presidente do sindicato, Márcia, que é uma grande batalhadora. E que bom nós estarmos reunidos aqui num momento tão importante, e o que o Diego já comentou, dizer ao nosso prefeito, prazer estar conosco, e também as demais autoridades aqui da Imater, o Jefferson, que está batalhando bastante para esse programa do PISA, e também, mais importante, aos nossos produtores que estão aqui, representantes da BRQ e também da Quanto Tempo. Dizer a todos vocês que nosso sindicato, juntamente com o Senar e a Farsul, que é a nossa federação, é uma coisa muito salutar e importante para nós como produtores. Vocês bem sabem que o Senar é o nosso Serviço Nacional de Aprendizado Rural, onde ele dispõe, então, desses técnicos e que possam ser utilizados para melhoramento dos nossos produtores, esse aperfeiçoamento que pode ser feito. E só para colocar para vocês todos e dizer que o Senar, ele nos representa em relação
aquele valor que nós descontamos na produção vai uma parte para o Senar, esse valor é o que vai para o Senar, que esse valor vai para o Senar, e essa prestação de serviço que o Senar faz é do nosso dinheiro que saiu do nosso bolso produtores. E isso é importante frisar, porque nós precisamos utilizar o que o Senar nos disponibiliza de cursos. Tem vários cursos, tem aqui a apostila que vocês podem ver do número de cursos que o Senar disponibiliza. E é muito importante nós, como parceiros do sindicato, através do Senar, e sempre precisamos também da parte, tanto da parte do poder público, assim como a Emater, que é nosso parceiro, assim como as demais entidades, que sempre são nossos parceiros, para que podemos cada vez trazer mais cursos de aperfeiçoamento ao produtor. E isso é importante que nós precisamos fazer. Que bom esse Leitec aqui, que foram já realizados esses dois, nas duas entidades aqui. E realmente o setor leiteiro precisa, porque vocês bem sabem, quem produz leite, eu também já fui produtor de leite, a dificuldade que tem hoje, essa vulnerabilidade de preços, entende? É muito volátil o preço, um dia o preço está baixo, outro preço do dia está mais ou menos. E que se nós não formos se aperfeiçoar e se profissionalizar nessa área, principalmente do leite, realmente quase que é impossível produzir leite hoje no Brasil. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que vem leite de fora. Então, realmente, quem não se profissionaliza nessa área, realmente não vai ter condições de sobreviver na área, nessa parte do leite. E que bom que nós estamos aqui reunidos hoje, porque é um momento muito importante em termos de trazer a todos os que produzem leite, que estão no setor leiteiro. A gente vê toda hora no jornal, ou mesmo lá na federação, na Farsul, que nós temos lá o representante nosso, que é o Jorge, dentro do setor leiteiro, que está engajado nessa parte da produção leiteira no Rio Grande do Sul. E toda hora nós estamos vendo assim dificuldades muito grandes no setor leiteiro. Mas eu acho que nós não podemos deixar de produzir leite. É uma coisa fundamental para nós todos, desde o nascimento até o adulto, o idoso precisa de leite, e leite faz muito bem. Eu sou um grande tomador de leite, eu gosto muito de leite, e eu acho que é muito importante. Então, nesse momento, gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Diego, que é um grande batalhador dentro do Senar, que sempre está do nosso lado, orientando e fazendo com que cada vez mais a gente traz cursos para desses cursos que o Senar disponibiliza. Então, meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado.
Obrigada, então, Dr. Reymar, ao Diego. E em nome da família Moconá, nós queremos dar boas-vindas a todos vocês, a este lugar também. Especialmente hoje, como produtora rural, como colegas de atividades, a gente tem muitos desafios e o Senar nos proporcionou algo assim de extraordinário quando parou de pensar apenas em curso e pensar em programas. Esse recado eu dava para toda a diretoria da Farsul numa reunião de interiorização que aconteceu em Cruz Alta duas semanas atrás, da importância de não focarmos apenas no curso, onde nós produtores estamos fechados entre quatro paredes, apenas recebendo informação. Da importância de nós termos tido esta informação e depois ir para dentro das nossas propriedades com os nossos técnicos e poder visualizar aquilo que nós estamos fazendo corretamente, aquilo que é possível melhorar, aquilo que necessita uma reavaliação e que necessita de uma dedicação e de um olhar diferente. Porque nós, produtores, quando estamos muito focados, prefeito, na iniciativa de apenas fazer corriqueiramente a atividade, a gente para de pensar de como está fazendo. E às vezes a gente acaba realizando sem querer algumas atitudes que não são as ideais compatíveis com aquele leite de qualidade que lá na ponta a indústria quer, a BRQ quer, a Cooper Tempo quer e precisa, e que nos é exigido também por portaria. Então, este é um olhar diferente que o Senar teve conosco, produtores rurais. Importante fazer esse registro, Diego, e que tu também possa ser o precursor disso para que chegue junto ao Senar. Eu sei que nós estamos em boas mãos, né? E eu me sinto hoje extremamente privilegiada por poder fazer parte deste grupo que hoje recebe esse certificado. Não pelo título, pelo certificado, mas pelo aprendizado que lá na ponta nós tivemos, pelo acompanhamento que nós tivemos e o resultado na produção e principalmente na qualidade do leite. Se todas as empresas que comprassem leite por aí nesse Rio Grande afora, nesse Brasil afora, focassem no trabalho de qualificação do nosso produtor, o resultado seria diferente. E tudo, os desafios que estão aí, produzir leite com qualidade está difícil, imagina produzir leite sem qualidade, né? Então esse é um grande desafio que nós temos, um momento difícil que nós estamos vivendo, produtores praticamente pagando para produzir. E infelizmente muitos caminhos ruins também aconteceram para que se chegasse nesse ponto. A concentração da atividade, isso é uma coisa que me preocupa muito, muitos produtores deixando as suas propriedades, atividade leiteira, e isso é algo que realmente nos preocupa. Vai ficar nas mãos de pouca gente, e isso é algo que o Senar, promovendo esses cursos, qualificando o nosso produtor, empoderando o nosso produtor, né? As mulheres que estão lá na ponta, muitas vezes muito mais que os homens também na atividade, no dia a dia, a importância disso, né? A gente ter esses espaços e também poder falar e abrir um pouquinho do nosso sentimento enquanto produtor é um desafio. Precisamos sempre do apoio do poder público para toda e qualquer atividade. E aí, com certeza, a gente não pode deixar de dialogar com todos os meios, com a imprensa que está aqui presente, né? Com o escritório de contabilidade do Fábio Borges, que pode dar também ao produtor rural assistência, e cada vez mais o produtor vai ter que ter mais informação sobre a sua produção e de como ela tem que ser contabilizada também, né? Fazer as contas daquilo que nos sobra e daquilo que nos falta para ver aonde a gente pode racionalizar mais a nossa produção. Tudo isso é importante. Então, assim, para nós hoje é um motivo de alegria, e eu falo já em nome de todos os produtores aqui também, que hoje vão receber essa certificação, e dizer a vocês que a luta continua, não podemos parar por aqui. Só assim nós vamos resistir, qualificar, né, Jefferson, tu que vem atendendo assim, fazendo um trabalho reconhecido de toda a parte aqui, né, do sindicato, do Senar, da administração municipal, e nós produtores acima de tudo, a importância dessas parcerias. O PISA, para quem não está no programa e talvez não conheça, serão 4 anos de acompanhamento, quase que mensal nas nossas propriedades. E isso, assistência técnica, todos nós produtores sabemos o quanto custa. E a de qualidade nem se fala. Poucos têm acesso, então realmente é um privilégio para nós. Então, muito obrigada pela participação, presença de todos, pelas parcerias que aqui construímos. E que não paremos por aqui. Que venha mais PISA, que possamos contemplar mais produtores e que podamos ter mais gente bem atendida. Muito obrigada.
Bom dia novamente a todos. É uma satisfação poder estar aqui presente com vocês. Saudar o Dr. Reimar, presidente do sindicato, né, da Distrito Rural do Tenente Portela, a Márcia, né, a sua vice, mas também proprietária, juntamente com o Maia, desse espaço lindo aqui que é o Parque Moconá, né? Um parque de lazer que para nós, de Tenente Portela, está sendo uma referência e com certeza será mais ainda com o trabalho que eles vêm fazendo, divulgação, parceria com a administração municipal, com as entidades. Parabéns, Márcia. Parabéns, Dr. Reimar, por, né, sempre buscar alternativas do sindicato para auxiliar os nossos agricultores de uma maneira ou outra. Então, para nós, a administração, a gente realmente se sente prestigiado e privilegiado com o Sindicato Rural tomando essas iniciativas, ajudando ao nosso produtor. Né, o Diego aí do Senar, nossa saudação, nosso agradecimento, toda a sua equipe que está nos ajudando aí também. Né, a gente sabe quanto é importante o que a Márcia falava. Nós precisamos também colocar em prática, né, nas atividades. Isso é muito importante. É um programa no qual se faz e se apresenta, né, a parte que não só da teoria, né, que no de resultado que o nosso agricultor está precisando, porque a gente sabe o quanto é importante para manter sua atividade na agricultura. O Zeca da Imater, o César, que está aqui presente, nossa saudação, ao Jefferson aí, que tem o programa PISA, é um programa no qual a administração municipal também tá, é parceira, ajuda, e a gente, juntamente com a Imater, constrói os programas em benefício da nossa comunidade, e dizer para vocês que a gente tem o objetivo sempre de poder auxiliar. De uma maneira ou de outra, nós podendo estar presente é o que nos leva a ter resultados positivos. Saudar a imprensa aqui, que está aí também presente, a nossa saudação, e principalmente os agricultores, né? Vocês que são o diferencial. Parabenizar vocês por participarem, por buscar informação, que hoje nada mais é, nós temos que ter informação, nós temos que ter dados mais corretos para poder produzir com qualidade, com resultado, com menos custos e com mais rentabilidade. Então, a gente tem a certeza, né, que a parceria que está sendo feita aqui, a BRQ, que faz parte também dessa parceria, a Copertempo, que também faz parte, parabenizar vocês também por fazer parte desse conjunto de ações, é nesse sentido que o nosso agricultor precisa, buscar novas tecnologias, novas informações, melhorando a qualidade, melhorando, né, a produção, porque a gente sabe, o doutor Reimar já falava aqui, nós temos sofrendo com o preço do leite, nós inclusive hoje à tarde nós teríamos um seminário em Três Passos, acabou sendo adiada, mas os municípios da região Celeiro também estão se mobilizando, fazendo algumas ações para que o governo do estado, o governo federal, se sensibilize e evite, né, principalmente a entrada do leite do Uruguai, que é um prejuízo muito grande para nós aqui, nosso produtor. Então nós como prefeito estamos trabalhando, estamos tentando sensibilizar as autoridades maiores para evitar um pouquinho essa concorrência desleal, que a gente pode chamar, em função desse leite chegar aqui com um preço, né, muito pequeno e prejudicando a nosso agricultor, que é tão importante a atividade. O Reimar já dizia, o Diego também, a atividade leiteira, ela é essencial e precisa, nós precisamos dela. O que mantém a propriedade de muitas propriedades é a atividade leiteira. Porque é o dia a dia da receita, né? O soja é uma vez por ano, né? O suíno também tem a avicultura, mas é em tempos maiores, mais, digamos, cada 3 meses, 4 meses. E o leite não, o leite, ele, todo mês, ele acaba auxiliando na manutenção da propriedade. Então, parabenizar vocês aqui, estão se buscando essa informação, se especializando, que vão ganhar um certificado, dizer que o município, através da nossa administração, nosso vice-prefeito, todos os secretários, nós temos aí na parceria para auxiliar aquilo que for possível. Né? Então, o PISA é um do nosso programa, nós estamos agora com o conselho também se reunindo, mais de 100 mil reais que nós queremos entregar em adubo para nossos agricultores, através do conselho. O conselho vai decidir como vai ser esse encaminhamento. Quarta-feira que vem deve ter reunião. Nós estamos buscando auxiliar na parte de algumas ações na área do peixe. Também eu tive, quando prefeito, em 2010, a oportunidade de auxiliar os silos com o motor, né, como é que se chama, né? Eu pretendo esse ano fazer mais uma política de ajudar. Nós temos em torno de 30, 40 agricultores que têm estrutura. O município, eu acho que vão aportar por anos, esse ano 10, 12, o ano que vem mais 10, 12. Esperamos nesses 3 anos de governo poder auxiliar todos esses agricultores que estão investindo, porque pode armazenar o produto, pode diminuir o custo, pode aproveitar melhor a matéria-prima. Então nós também estamos preocupados. Nós temos a área de inseminação, que é outra preocupação, que nós temos que trabalhar melhor, temos que ajudar. Então tantos programas que nós temos, a Imater também é nossa parceira, dizer que a Imater está no município, que o prefeito acha que é da importância da Imater auxiliar. Então, é uma parceria com a Imater, a prefeitura tem, né, de apoio, são 4 pessoas que estão ainda ajudando, 4 e meia, vamos dizer, mais uma secretária, né? O município banca, ajuda a bancar a permanência deles para auxiliar vocês. Reimar, muito obrigado por fomentar e por ajudar, por o sindicato estar presente. Eu sei da importância que são os sindicatos, né, e o Senar, né, através do Sindicato Rural de Portela, tem feito um excelente trabalho, Márcio. Dizer para parabéns a vocês que correm atrás, que participam, e que essas cooperativas, a Copertempo e a BRQ, que são parceiras. Precisamos buscar parceiros. E o município vai estar presente sempre, pessoal, ajudando naquilo que for possível. Então, parabéns a todos, né, e desejamos que novos programas aconteçam, porque o nosso objetivo é esse, que todo mundo busque a maior informação, maior qualidade de vida, que é qualidade de vida também, né, Remar?
essas informações ajudam na qualidade de vida. E o agricultor tem que melhorar a sua qualidade de vida, porque a gente sabe o trabalho, o dia a dia, e nós temos que dar esse valor para que vocês aqui produzem, para aquilo que nós podemos consumir. Então, a todos, parabéns, obrigado pela participação nesse grande seminário, que eu te chamo, posso chamar de programa, Diego, né, que você está organizando. Um abraço a todos.
E nesse momento vamos ouvir aí o depoimento de duas participantes no programa Leitec, a dona Claudete Long e dona Ilsa Rossetti.
Em primeiro lugar, eu gostei muito, porque a gente aprendeu bastante coisas que a gente não fazia, que agora a gente está fazendo. E agradecer a nossa técnica, a Iria, por ser mulher, o que ela fez nas propriedades da gente é fora de sério. E agradecer muito a todos que ajudaram, os colonos, porque sem essa participação, a gente, sem esse apoio também aí, a gente estaria mais para baixo. Assim, com esse curso a gente se levantou um pouco e animar mais a produção, né?
Não, ele foi muito bom e a gente aprendeu tanta coisa, né? E eles são muito atenciosos, os que deram o curso, né? Muito simples, né? E eu acho que a gente aprendeu bastante coisa e melhorou também. Até a quantidade do leite aumentou, que a gente começou a fazer como eles pedem, né? Foi muito bom, sim.
Bah. E dizer a vocês, ó, que do nosso grupo, quem fez o curso e aproveitou, pode pedir de um por um, o colega não está satisfeito com isso. Eu falo em meu nome, né? Que me fez ficar na atividade, foi esse curso que eu fui fazer agora, né? Sobre qualidade de leite, porque as condições de qualidade de leite estão chegando. Formativa 62 vai pegar, é já. E quem não se enquadrar nisso aí, está fora. Eu tenho muita piedade da nossa classe, pequeno produtor de leite. Em cima de preços, que está muito sério. Até o Carbone citou aí, que esperamos, né? Esperamos que isso vai ser resolvido, porque está muito sério. Até nós tivemos num encontro hoje pela manhã, lá na prefeitura, e o vice-prefeito Valdir fizeram um levantamento lá com a Emater, né? Mais ou menos 50% do pequeno produtor foi em 12 meses agora. E esses outros 50%, se alguma coisa não for feita por eles, vai. E queira ou não queira, a BRQ está instalada em Portela, né? E outras empresas que têm, depende do leite. Agora, daqui a pouco, o pequeno produtor parou, a atividade do leite vai acabar. Essas empresas vão fazer o quê? Quantos empregos são gerados em cima disso, né? Eu não posso esquecer de falar, se me permite, né? Sobre a nossa empresa Stefanello, que antes que a gente trabalha, uma empresa séria, muito séria. Por eles é que nós fizemos esse curso, o caminho foi para o intermédio deles, com o Sindicato Rural, que foi pelo tal Sr. Genuir, né? Que hoje ainda até não se encontra mais na empresa. Mas um excelente cara, foi uma pena não poder estar presente hoje, né? Mas assim, em nome da Cooper Tempo, eu só tenho a agradecer a todos e dizer que vamos tentar fazer de tudo agora para tentar formar mais um grupo para seguir, para poder manter a cooperativa em pé.
Hoje a gente está representando então a Laticínios BRQ. Eu quero agradecer em nome da Laticínios, em nome dos nossos produtores que participaram do Leitec, em nome do Diego, da Márcia, do doutor. E também falar, né, um pouco sobre o programa Leitec, que nesses 11 meses a gente agradecer por cada instrutor que esteve participando na aula teórica, com todos os produtores juntos, e também na parte prática nas propriedades, né? Dizendo então, agradecendo sempre o Diego por sempre estar mandando os convites para a empresa, né? Para a gente, somos uma turma grande de produtores, né? Que trabalham com a nossa Laticínios, e a gente vem formando turmas mensalmente, e cada programa, Leitec, o PISA também, que temos produtores participando do PISA também, né, que desenvolvendo as propriedades, ajudando a trazer informações para os produtores, né. A gente, cada vez que a gente puder montar uma turma para participar, a gente vai estar entrando em contato com o sindicato, né? Também no curso de qualidade do leite, né? Nutrição do gado leiteiro, também já participamos de quantos? Já mais de 10 cursos, acho que foi, né? Então, assim, eu tenho a agradecer, né? Cada produtor, infelizmente, a gente não conseguiu finalizar o Leitec com os 10 que a gente iniciou, né? Mas acontecem alguns imprevistos, isso é normal. E a gente vai estar agora montando novas turmas, cada vez que a gente puder aí, vamos entrar em contato com o pessoal. E para trazer informação também, a gente trabalha no dia a dia no campo, na parte de qualidade do leite, dando assistência para os produtores, mas as informações que vêm de fora, de outras pessoas, também são sempre bem-vindas, né? Então, desde já agradeço, né? Obrigado por esses 11 meses aí a gente ter fazer hoje então a conclusão do nosso programa. E a gente vai estar sempre trabalhando e buscando os produtores, trazendo informações aí, agradecendo o sindicato sempre, né? Obrigado então a todos.
Obrigado então ao Chico Dressler. Neste domingo, dia 1º, em que o mundo comemora a ressurreição de Cristo Jesus, a administração de Trente Portela deseja aos seus munícipes uma feliz e abençoada Páscoa. Páscoa é ser capaz de mudar, de partilhar vida e esperança. Páscoa é lutar para vencer todo tipo de sofrimento. É viver em constante libertação. É crer na vida que você... É crer na vida que vence a morte. É dizer sim à vida e lutar. É investir na fraternidade. É lutar por um mundo melhor. Páscoa é vivenciar a solidariedade. É estar sempre pronto a começar de novo. É uma nova chance para mudar o que precisa ser mudado a partir de nós. A todos os munícipes, uma feliz Páscoa, com muita paz, amor e muita saúde. São os votos do prefeito Clairto Carbone, do vice-prefeito Valdir Machado Soares, secretários municipais e todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Trente Portela. Feliz Páscoa e que Deus abençoe a todos. É o desejo da Administração Municipal de Trente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. E a todos vocês, uma ótima tarde e um ótimo final de semana. E encerramos aqui o programa da Prefeitura Municipal de Trente Portela. Uma produção do Departamento de Comunicação. A apresentação foi de Regis Carniel e Chico Dressler. Até o próximo sábado, ao 12h20, aqui pela Rádio Cidade e pela Rádio Municipal.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.